Você já fez as contas, refez e fez de novo e tá lá. Tá vermelho ainda o orçamento, né? Pois é, essa crise pegou muita gente e agora a preocupação é como se reorganizar. Qual conta eu pago primeiro, qual tem menos juros, o que vale a pena refinanciar? O coordenador do Núcleo de Atendimento ao Superendividado da Fundação Procon São Paulo, Diógenes Donizete, está na linha para falar com a gente, porque o Procon está dando dicas para os consumidores justamente saírem do vermelho. É uma espécie de guia com orientações. Diógenes, obrigada pela entrevista, uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina.
Se você tivesse que elencar a primeira atitude de um super endividado, qual seria?
Colocar tudo na ponta do lápis, verificar quais são, aliás, as suas dívidas, quais são os credores, aí ele vai listar as suas despesas básicas, tirar dessas despesas básicas o seu salário mínimo, o seu salário líquido, e o valor que sobrou é que ele vai poder usar para negociar com os seus credores.
É uma forma de começar a se organizar.
Exatamente.
E depois, tendo realmente essa sobra, ou caso não tenha, vai ter que recorrer a outros recursos, o que vale a pena? Existem contas que é melhor pagar primeiro?
Sim, aquelas contas que têm juros mais altos, por exemplo, cartão de crédito, o limite do cheque especial, são as contas que, de preferência, ele deve atentar para pagar. Nós aqui do Procon também orientamos a ele dar preferência ao credor na qual o salário dele é depositado. Então, tem lá um banco X, né? Então, neste banco, ele deve procurar sanear primeiro as dívidas nesse banco, porque se ele não tomar cuidado, pode acontecer ali uma retenção de renda, ele fica sem salário no final do mês, casos que nós, às vezes, percebemos aqui na Fundação Procon.
O ideal, todos dizem, é você estabelecer uma porcentagem do seu salário para pagamentos de dívidas. Mas, em geral, acaba saindo do controle.
Infelizmente, sim. Aqui há um consenso na Fundação Procon e no mercado também que o ideal para comprometimento do salário com pagamento de dívidas tem que girar em torno dos 30%. Podemos variar um pouco mais, um pouco menos, de acordo com a renda líquida desse consumidor. Quando o consumidor ultrapassa o limite do 30%, ele já começa a entrar numa área de risco e, se não tomar cuidado, fatalmente poderá caracterizar o superendividamento.
Em que caso é interessante refinanciar uma dívida ou até pegar um empréstimo?
Se ele, por exemplo, tem lá uma dívida no cartão de crédito, está todo mês pagando o rotativo, ele percebeu que está todo mês também utilizando o limite do cheque especial, que tem taxa de juros muito alta, ele pode lançar mão de uma linha de crédito com juros mais baratos, de repente ele tem lá um consignado, ele tem lá um CDC do banco onde a taxa esteja menor, e geralmente é bem menor, e pode trocar aquela dívida mais cara por uma dívida mais barata.
Entendo. Existem algumas contas, eu já comentava aqui, como o do condomínio, que os juros é alto demais, né?
Então, o condomínio é uma dívida muito complicada, porque isso geralmente é estabelecido em assembleia. Aqui no programa da Fundação Procon, a dívidas de condomínio nós não atendemos. Já a dívida relativa à casa própria, se o consumidor nos procurar, a gente vai procurar dar uma orientação, entrar em contato com o credor para verificar qual é a possibilidade de atendimento aqui do pleito dele no programa de apoio ao superendividado.
Entendo. Bom, dentro destas dicas que o Procon está oferecendo, é verificar sempre o saldo e o limite lá no cartão de crédito. Ele sempre está como um dos principais vilões?
Está sim, porque o cartão de crédito é um instrumento muito fácil de uso, né? Dá aquela sensação de que aquele produto, aquele serviço não custa nada, porque a pessoa coloca um plástico ali na máquina, aperta 4 ou 6 botões e já tem aprovado ali a sua aquisição. Então, é preciso ter muita cautela para utilizar de forma racional também o limite do cheque especial. São hoje os dois principais vilões do subendividamento e o cartão de crédito está em primeiro lugar.
Primeiro lugar na lista, então. Seria interessante não usá-lo ou tentar controlar para pagar sempre o valor total da fatura, então.
Exatamente, fazer o uso consciente do crédito, utilizar de forma racional. Qualquer dúvida que ele tenha na questão da administração financeira pessoal. A Fundação Procon possui um curso gratuito de gestão financeira pessoal aqui, que é dado uma vez por mês aqui na nossa sede, na Rua Barra Funda. A pessoa entra no site, faz a sua inscrição, aprende um pouco a movimentar as finanças pessoais, e acredito que ela vai ter um pouquinho mais de facilidade para administrar seus recursos.
Muita gente assusta quando tem o título protestado. O que fazer, como fazer, porque parece até um anúncio de prisão. Qual que é a primeira medida?
A primeira medida, ao perceber que está com o título protestado, seja um aviso que recebeu em casa, ou de repente ele foi fazer uma compra e não aprovaram porque tem lá a restrição, ele tem que procurar o credor e verificar quanto é esta dívida, fazer o pagamento, resgatar lá aquele título, seja um cheque, né, uma nota promissória, apresentar o cartório e tudo bem. Se tiver qualquer dificuldade, ou discordar do valor, perceber que existe ali alguma abusividade, ele pode procurar a Fundação Procon aí no poupatempo mais próximo da região dele.
Porque pode acontecer também do cartório, enfim, ter algum problema ali na relação, é isso que o senhor está comentando?
É também a questão do credor, né? O credor coloca lá umas taxas que a legislação não permite. Então, se for um cheque,
tem que ser cobrado
de acordo com a lei do cheque, se for cada tipo de título, cada contrato tem lá a legislação que regula a cobrança e os encargos desse título. Então, se ele tiver dúvida no pagamento, desconfiou que a coisa está muito alta, procure a Fundação Procon, a gente pedir esclarecimento, ver se o valor realmente é aquele. O Procon vai entrar em contato ali, não com o cartório, mas nós vamos entrar em contato com o credor, que é a pessoa, a entidade que protestou aquele título.
É, porque não é porque está devendo que tem que cobrar toda a taxa da gente ou de uma pessoa só.
Não necessariamente, tem que cobrar dentro das regras de mercado. E o programa do apoio ao superendividado, a vantagem dele é que a gente procura renegociar com o credor com a taxa bem abaixo do mercado para que dar a possibilidade do devedor poder adimplir seu compromisso sem comprometer a sua subsistência.
É difícil tirar o nome do SPC lá do Serasa?
Sim, nós temos o programa aqui do superendividado que o consumidor pode acessar de qualquer uma das cidades do estado de São Paulo, lá da mais longínqua cidade do estado de São Paulo. Ele pode acessar o site, fazer a sua inscrição, nós vamos entrar em contato com ele, propor a renegociação de acordo com a capacidade de pagamento dele. Havendo o pagamento já da primeira prestação, o credor tem um prazo aí de 5 a 10 dias para poder regularizar o nome dele na Serasa ou SPC.
Bom, no caso da crise está realmente muito forte, não tem dinheiro para nada, mesmo colocando tudo na ponta do lápis, não sobra. Qual que está sendo a dica do Procon para esses consumidores? É
então,
negociação?
Nós temos aqui um curso, né, que nós damos para os superendividados, inclusive para aqueles que não têm condições de negociar agora, como é que ele vai conviver com essa situação, que não entrar em desespero. Nós dizemos a ele que existe hoje, isso é fato, mais de 60 milhões de brasileiros com seu CPF inseridos nos órgãos de restrição ao crédito. Então, ele não é uma pessoa, não é único, ele faz parte de um grupo muito grande, é uma situação momentânea. Procuramos tirar aquele peso, né, que ele tem, aquela vergonha que ele traz com ele de estar negativado, orientamos ele de que não é crime, e o processo dele fica aqui. Assim que ele tiver um fôlego financeiro, alguém da família se recolocar no mercado, ele ativa o processo dele de novo, nós reiniciamos o processo de renegociação. Mas o principal é orientá-lo a não ficar renegociando com o credor, pagando uma ou duas prestações, para que na terceira ele já ficar inadimplente, está negativado novamente em pouco tempo. Então, nós queremos fazer a renegociação, para que ele possa adimplir até o final, regularizar a sua vida e tocar o barco para frente.
É, aprender com a lição, fazer diferente no futuro. Senão, em pouco tempo, volta a mesma situação.
Volta. Os próprios órgãos, né, de proteção ao crédito dizem que 60% das pessoas que renegociam suas dívidas acabam num prazo aí de mais ou menos 6 meses a ter seu nome novamente inserido no cadastro. Isso é muito ruim porque a pessoa faz um desespero, sem avaliar a capacidade de pagamento, aceita qualquer proposta do credor, com aquela taxa de juros altíssima. E aqui no núcleo de tratamento do subendividamento, nós procuramos renegociar tudo isso daí, pedir um alongamento maior de prazo, a redução de juros, o desconto nos encargos, para que esse consumidor possa realmente sair daquela situação. É um tratamento que é dado na dívida dele. Existe até aqui pelo núcleo a orientação de como ele pode enxugar algumas despesas, cancelar algumas outras, e ele sai ali com toda a orientação necessária.
Correto. Diógenes, obrigada pelas orientações e bom trabalho a todos aí na Fundação.
Obrigado, Kalina. Disponha.
O Diógenes Donizete é coordenador do Núcleo de Atendimento ao Superendividado da Fundação Procon São Paulo. Esta campanha está sendo encabeçada pela Fundação, que tem sede na capital, mas através do site você pode ter todas estas informações, inclusive o acesso à cartilha que tem as 5 ações para quitar as dívidas e sair do vermelho. É o título da cartilha. Você entra no site procon.sp.gov.br e vai seguindo as orientações. Existem também outras formas de se informar. Tem aqui em cada cidade o seu próprio PROCON, que é, em geral, administrado pelas prefeituras, é o caso de Campinas, e tem núcleos regionais também de fiscalização, concursos, pesquisas, palestras, suportes, e através do site, Facebook, Twitter e blog, as pessoas podem utilizar-se dessas ferramentas para tentar corrigir essa situação que no momento de crise ela vem e acontece. São 6 milhões lá no SCPC, ou seja, não é só você que está sendo incluso nesta lista, apesar de envolver, foi o que até o Diógenes comentou. Até um pouco de nervosismo, vergonha, a pessoa perde o controle, porque chega uma hora que a situação atinge ali um nível que você acha que não vai mais sair do problema. Então, aí, algumas das ferramentas para auxiliar você a não se afundar ainda mais nas dívidas, que sabemos que trazem outros problemas, impactos na vida de qualquer pessoa.